Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. Está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Ao senhor César André Cortes, presidente do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminhamento do projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise de posterior votação. Projeto de Lei nº 003, de 13 de janeiro de 2025, o qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de Lei 004, de 13 de janeiro de 2025, o qual amplia a quantidade de cargos de categoria funcional no quadro de cargos de provimentos efetivos do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de Lei 005, de 13 de janeiro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragem Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2025, indica recursos e da outras providências. Projeto de Lei número 006, de 13 de janeiro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas relativas ao Circuito Sesc de Vôlei de Praia, Vale do Taquari 2025, etapa Arroio do Meio, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei 007, de 13 de janeiro de 2025, o qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente Sidney Ecker, Prefeito Municipal.
Do Legislativo.
Esses ou aqui?
Esses aqui, eles não estão aqui.
Esses aqui.
Ao senhor presidente da Câmara Municipal, Hélio Nascimento de Andrade, vereador em exercício de antifirmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27.3 do Regimento Interno desta Casa, por período de 30 dias a contar do dia 1º do mês de fevereiro corrente. Termos que pede deferimento.
O projeto de afastamento está... O pedido de afastamento está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado.
Mariano José Weitzmann, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal execute a instalação de duas elevadas quebra-molas na Rua Presidente Vargas, próximo ao cruzamento com a Rua Dona Rita, sendo uma instalada antes e outra após o cruzamento. Tal pedido se faz necessário diante da solicitação dos moradores locais que relataram a situação de falta de respeito no trânsito em relação à alta velocidade, o que ocasionou acidentes e dificulta o acesso das crianças à escola que fica próxima ao local. Pede deferimento. Paulo Rogério Correia de Góes, vereador de antifirmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal estude a possibilidade de votar a volta a executar o trabalho de detetização de valas e bueiros no município de Arroio do Meio. Trabalho esse que ajuda a combater a proliferação de insetos. Pede deferimento. O vereador Hélio Nascimento de Andrade, tio Hélio, integrante da bancada do Partido Social Democrático, requer, na forma regimental, que seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal a seguinte indicação. O vereador Hélio Nascimento de Andrade, no uso de suas atribuições legais e após ouvir a comunidade e os profissionais da Saúde, considerando a crescente prevalência da dependência química em nosso município, que afeta inúmeras pessoas, e diante das graves impactos sociais e econômicos decorrentes deste problema, vem propor a criação de convênios com clínicas especializadas e a implementação de políticas de prevenção. Vereador Hélio Nascimento de Andrade. Tio Hélio, integrante da bancada do Partido Social Democrático, requer de forma regimental que seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal a seguinte indicação. O vereador Hélio Nascimento de Andrade, no uso de suas atribuições legais e após ouvir a comunidade, considerando a necessidade de garantir a segurança dos pedestres e motoristas, bem como a importância de promover a educação para o trânsito, vem solicitar a Vossa Excelência que encaminhe ofícios ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, DAER, solicitando a autorização para a construção de 3 lombadas em pontos específicos da cidade.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Hélio?
Boa tarde a todos. Presidente da Câmara, assessoria jurídica e imprensa local. Esse expediente que eu estou solicitando, só fazer as retificações dos quebra-molas que estão sendo solicitados nesse pedido. É na VRS 811, nas proximidades do Mercado Freires, outro nas proximidades do Esperança de Rui Barbosa e o terceiro na Metalúrgica Bugs.
Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, para 10 minutos, o vereador Hélio.
Indicação do primeiro expediente. Eu fiz a relação do segundo. solicitação ao executivo, a parceria para fazer com as clínicas especializadas, que hoje a gente está enfrentando sérios problemas. Hoje já tivemos um pedido, três pedidos na realidade, de pessoas procurando internação. Nós só temos, segundo as informações, no hospital, não sei por quanto tempo exato, só que esse tempo ele é muito curto, é um período muito, muito pequeno para fazer totalmente a desintoxicação de uma pessoa, entendeu? Que faz uso de dependência química. Então, por isso que foi solicitado esse expediente número 1. Semana que está se passando, recebi muitas reclamações de pessoas que desde maio, desde a enchente, estão sendo cobrados taxa que a Corsã vem implementando para essas pessoas, no CPF das mesmas, de R$ 36,00, mesmo a água estando cortada, não tendo nenhum acesso. E várias pessoas vieram ao meu encontro pedir esclarecimento sobre esse assunto, que a gente foi se adentrar mais nisso. Desde o mês 7, são R$ 223,00 que foi cobrado, mesmo não tendo nenhuma ligação no local. A água está totalmente cortada. Fui na Defensoria Pública e a informação que obtive, e quero colocar para todos os colegas, que as pessoas que vierem cobrar de vocês, a indicação é para mandar na Defensoria Pública, que eles vão abrir um expediente e o defensor vai atrás do pessoal da Corsã para fazer os devidos esclarecimentos e tentar tirar de uma vez por todas essas cobranças que, no meu entendimento, são indevidas. Mas Corsã é um órgão diferente, a gente não sabe então o que vai acontecer. Então a indicação que a gente tem é para mandar essas pessoas na Defensoria Pública fazer uma notificação, uma ocorrência, que eles vão dar seguimento. Questão dos quebra-molas, que já foi falado anteriormente, na realidade são muitos. Eu acho que o colega vereador Rocha também teve pedidos disso, e também estão me relatando pelo excesso de velocidade e os tapas, os buracos que tem demais lá, são carros todo dia estourando rodas, enfim. Mas eu sei que o executivo já está providenciando os tapas-buraco, e eu reitero, o pedido são só de 3, mas eles chegaram a 10 pedidos de quebra-mola. Então, a gente está pedindo, na medida do possível, a quantidade necessária, exatamente em pontos mais específicos, que a comunidade que a gente vê, quem trafega lá, sabe do que se trata. Quero relatar aqui, senhores colegas, a preocupação que eu tenho em relação às drogas no nosso município. É um caso muito grave, só para vocês terem uma ideia. Fazem quase 5 anos que eu tenho uma empresa de sinalização, e há 2 anos atrás, Eu tinha 15 funcionários, 15 dependentes químicos. É fato, é real, que eu estou colocando para vocês. E eu, ao invés de dispensar os funcionários, eu fiz ao contrário. Eu contratei um profissional, um consultor em dependência química, que faz parte da minha empresa até hoje, cuidando dessas pessoas. Dos 15, restaram 9. 6 não aceitaram o tratamento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a preocupação é grande. Nós temos pontos específicos no nosso município que precisam ser tratados. A pessoa, depois que ela é feito um tratamento prolongado, ela precisa de um acompanhamento familiar, psicológico, com medicação, com grupos, participação, porque é para a vida toda ele vai levar isso com ele. Isso é uma doença grave, e que os órgãos, tanto municipais quanto estaduais ou federais, vocês podem olhar na TV, não dão muito importância para isso. Então, gostaria aqui de começar pelo nosso município, formando essa parceria. Hoje nós temos clínicas especializadas em Lajeado, nós temos a Central, a CT São Francisco, nós temos em Marau a Clínica Libertar, é uma clínica muito boa. Eu tive meu familiar lá internado por 5 meses e hoje fazem 2 anos que ele está limpo e que tem um acompanhamento familiar. Então ele conseguiu. Então é só dessa forma que os dependentes químicos conseguem se livrar disso, tendo um acompanhamento da família, tendo um acompanhamento dos amigos, evitando locais, pessoas indevidas. Então é nesse sentido que eu fiz essa solicitação para que no município, o mais breve possível, faça essa parceria com essas clínicas especializadas que nós temos aqui do ladinho de nós. Um outro ponto que vai ser colocado também, de suma importância, acessibilidade social. São muitos anos de espera e muitos anos, talvez vários colegas de vocês de mais tempo, vereadores de mais tempo, deve ter feito alguma solicitação. Nós precisamos urgente de um elevador aqui na prefeitura. Tem muita gente que não vem porque não tem acessibilidade aqui para o segundo piso. Ou tem que ser carregado, ou tem que ser carregado. São pessoas com deficiência física, idosos, pessoas acidentadas e até próprios funcionários que usam desses espaços aqui de cima. Então é um pedido que eu estou fazendo também, quero aqui deixar registrado, que vai para a bancada também. Por último, quero parabenizar
um minuto
a Secretaria de Obras pelo belo atendimento com mutirão de máquinas nas estradas do interior. Sempre teve e agora retornou. Então quero parabenizar o secretário Rodrigo, toda a equipe da Secretaria de Obras, que está dando uma visibilidade muito boa e o pessoal está gostando da ideia. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo Quinota.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Quero aqui também começar fazendo reconhecimento ao mutirão de máquinas da Secretaria de Obras, que pelo menos na medianeira se percebe uma evolução grande nas estradas. Claro que ainda não deu tempo de fazer em todo o município, mas a gente já percebe bastante melhoria. Também colocar um agradecimento ao Vanacor, diretor da EGR, que atendeu uma demanda que eu solicitei referente à estiva, Na primeira noite de funcionamento da estiva, alguns caminhoneiros já me procuraram reclamando da sinalização do acesso até a passagem. A passagem estava sinalizada, mas o acesso não. Eu passei para ele no dia seguinte e essa semana eu passei por lá e vi que foi feito. Está sinalizado também o acesso até a ponte. Também conversei com ele ontem referente à roçada nas margens da RS-130, que ele se comprometeu em fazer nos próximos dias, porque as paradas de ônibus estão já com dificuldade para serem acessadas por causa da vegetação. Também entrei em contato com o secretário de Estado, Juvir Costela, referente à VRS-811, solicitando uma operação de tapa-buracos minimamente para termos condições de trafegabilidade ali. Também solicitei os reparos no asfalto entre Arroio do Meio e Capitão, porque se a gente reparar, a parte de Capitão já foi refeita, enquanto Arroio do Meio ainda os pontos estão como a enchente deixou. Destaco também a importância de nós não deixarmos morrer o assunto dos bombeiros. Acredito que se eles ainda estivessem aqui, a empresa que foi incendiada ontem teria muito menos prejuízo. Então é algo que a gente precisa continuar indo atrás. Outro assunto que eu quero destacar é um anteprojeto de lei que eu estou trabalhando, que visa uma exigência de consulta popular nas doações de áreas verdes e institucionais da prefeitura. Isso eu estou fazendo por um caso que acontece na Medianeira. No loteamento província, tem apenas uma área que não é alagável. E essa área foi repassada para um grupo que vai fazer um campinho, uma sede. E nada contra, acho que eles fizeram tudo dentro da lei, eles têm que usufruir mesmo, foi repassado para eles. Mas os moradores descobriram desse repasse dessa área quando as máquinas começaram a mexer. Então tem gente que comprou o terreno na expectativa de ter fundos para área verde e tudo mais. Como sendo a única área não alagável, também tínhamos a expectativa de que ali pudesse ser contemplada com futuramente um posto de saúde, uma creche ou minimamente uma praça, né? E agora vai ser de uso particular. Então acredito que a comunidade deveria ser ouvida também antes desses repasses, para que pudessem opinar e talvez até votar a respeito, talvez estudando uma contrapartida de quem recebe essas áreas, que ao fazer as suas sedes, os seus campinhos, também fizessem uma praça, alguma coisa para ser uso público. Eu sei que esse grupo deixou até uma parte da área para a prefeitura usar como bem entender, então talvez ali a gente ainda possa buscar alguma coisa, uma praça ali. Também quero enfatizar a questão do recolhimento de lixo, que uma semana passa num dia, outra semana passa no outro, fica um dia sem passar. Eu entrei em contato também com a empresa e eles me passaram que estão montando um novo cronograma, que deve ficar pronto no início de fevereiro. Mas eu acredito que não basta somente eles alinharem o recolhimento quando as pessoas também não estão conscientizadas sobre o descarte. A coleta seletiva é paga, mas a gente não sabe qual é o dia que passa a coleta seletiva, o que descartar na coleta seletiva. As pessoas muitas vezes não sabem a melhor forma de descartar lixo verde, móveis, o próprio material de construção, às vezes restos de obra, o pessoal descarta e espera que a prefeitura recolha quando é uma obrigação do próprio cidadão. Então eu acredito que precisa ser feito um trabalho grande de conscientização e informação da comunidade, para que tenham acesso à informação de como descartar e quando descartar. Talvez uma propaganda massiva em redes sociais, projetos nas escolas, grupos de idosos, talvez até mesmo nas lixeiras poderiam ter placas informativas sobre o descarte, sobre o dia que o caminhão passa naquele determinado local. E seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Quero cumprimentar o presidente, o assessor, secretário, demais colegas, imprensa e demais pessoas presentes aqui. Como tinha feito um requerimento ali, foi lido, e o tio Hélio também, colega vereador tio Hélio também comentou sobre dois quebra-molas na Presidente Vargas, que fica no cruzamento ali com a rua Dona Rita. Não sei se vocês, as pessoas mais antigas aqui, se lembram de anos atrás, até teve dois acidentes ali já com óbito, né? Foi o filho do Maurício, Jungkain, e acho que a Berge, a Suzana Berge, se não estou enganado, ela, a Suzana Berge foi pelo lado de cima e o filho do Maurício pelo lado de baixo ali. E até um pouco no período da campanha, das eleições ali, fui visitar um amigo meu lá e um cara entrou dentro de um portão de uma casa lá. E uma pessoa me relatou que uma semana atrás deu mais um acidente ali. Também pela escola São Caetano ali, que tem um número alto de alunos ali, a gente sabe, a gente passa seguidamente ali. Lá pelo horário das 5 horas, as crianças tudo voltam da escola, tem os caminhões da Girassol ou das outras empresas ali do loteamento União, ali acho que é loteamento União, né? Que tem muito fluxo e a visão dos carros ali que vem na Presidente Vargas, muitos motoristas não têm e causa muitos acidentes. Sem as elevadas, o pessoal não respeita o limite de velocidade ali. Então, é uma coisa já de anos ali. Então, peço encarecidamente para a gente olhar com atenção o nosso executivo. Também queria relatar aqui sobre a visita na vistoria do Juvir e do Vanacor. Tinha grande maioria dos vereadores conseguiram se fazer presente. E eu acho que é muito importante quando todos nós podemos se fazer presentes, o máximo possível. Sei que às vezes ninguém consegue ir por um ou outro motivo, mas a cobrança pessoalmente e também por escrita, quanto mais a gente puder fazer, melhor. Então, acho que foi muito válida a presença dos vereadores da casa lá na cobrança. A respeito da estiva, eu passei com o caminhão duas vezes a semana lá. O acesso do lado de Lajado ali está horrível. Eles passaram a camada de asfalto lá, mas o caminhão chega aqui cá que nem uma bolinha de tênis aí. É quase tanto que tinha ainda a máquina puxando o caminhão lá. Então, apesar daquela recapagem que eles fizeram ali, tá muito complicado ainda no acesso. Então, temos que estar em cima para melhorar. Sei que é complicado, porque o tráfego de caminhões não para, né? A hora que eu passei e voltei, acho que deu uma hora e meia, mais ou menos, de ida e volta o tempo. Isso era fila de ir e voltar. E aí, para tu fazer, é complicado, né? Parar tudo, mas se tem que parar para fazer uma coisa, um trabalho decente, temos que parar, né? Então, senão, vamos ter o mesmo problema até a nossa ponte estiver pronta. Também tive uma notícia hoje tarde do gerente da Caixa, o Vanderlei, que a Rua do Meio seria contemplada com mais 400 casas. Só não sabem que projeto vai ser feito, se vai ser feito na compra assistida ou estão estudando isso, ou via prefeitura e empresa privada, mas vai acontecer, segundo o gerente da Caixa. Então é uma notícia muito boa, porque é uma das coisas que as pessoas estão pedindo muito, acho que inclusive para todos nós aqui. É isso aí, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. A agricultura sempre foi um foco desse vereador e não vai ser diferente nesses 4 anos. Nossos agricultores, novamente, estão numa situação caótica. Granja já precisando água para os seus bichos. E a seca está praticamente na porta. Muitos agricultores que não conseguiram plantar bem cedo têm o seu milho no pendão. E com certeza a grande perda nesse momento. O soja também já vem sofrendo. E o nosso agricultor está novamente sendo castigado. Então é triste a gente ver a realidade dos nossos agricultores, que nos últimos anos tiveram também a pandemia, 2 anos das maiores secas, as maiores enchentes, e agora novamente parece que a seca está assombrando. Falar também, eu fui junto com o prefeito Sidney, secretário de obras Rodrigo, ontem a Porto Alegre, onde eu fui procurar o deputado estadual Franciscão, que eu tive a oportunidade de ajudar ele na eleição passada. Eu tive uma notícia boa, que o Luiz Carlos Pousato e o deputado Dirceu Franciscão vão fazer de tudo para conseguir mais 400 mil em horas máquina para recuperar as estradas. É um compromisso que ele assumiu juntamente com o Rodrigo, com o prefeito, com o Rocha, e eu tenho quase certeza que vai ter êxito. E essa recuperação de estrada contempla os nossos agricultores também. Da mesma forma, fizemos uma visita na EGR, onde de fato tive a oportunidade de pedir pessoalmente o pedido que eu fiz na Câmara na sessão passada. Sei que o colega Vanderlei também já solicitou, sobre uma futura passagem no Rio Forqueta, contornando para o Idumei. Ele deixou bem claro que a prioridade hoje é a ponte e é o aterro, mas também deixou bem claro que existe essa possibilidade. Então, muitas pessoas, às vezes, pensam que eles não acompanham a obra, mas eles acompanham sim. Lá tem um quadro onde eles acompanham em tempo real. Eles vê qualquer funcionário trabalhando nessa ponte da 130. Eles vê qualquer movimento errado que acontece, eles estão corrigindo. E ele tem certeza e que quer cumprir com o compromisso que ele assumiu. A gente sabe que uma obra dessa não é uma obra muito simples. A gente tem que reconhecer, às vezes falar em rede social, falar na imprensa, cobrar, muitas vezes é fácil. Qualquer serviço que uma pessoa faz, o Mariano também já fez, todo mundo aqui já fez, eu faço no dia a dia, a gente se projeta numa coisa e quando vê, leva um dia, leva dois, leva três. Mas não foi por falta de empenho. Então, eu acredito que realmente essa obra tão sonhada possa sair do papel. Da mesma forma, vai ser feita a concessão da 130, como mais outras rodovias, a questão do pedágio, que vai ser implantado futuramente nas proximidades da Minuano, o compromisso da empresa ganhadora dessa licitação é contemplar Lajado, Arroio do Meio até São Caetano nos primeiros 4 anos. Então é uma notícia boa, porque queira ou não queira, para a obra sair não tem muita mágica para fazer. Sabemos que todos os avanços de outras rodovias se fez isso. E a gente tem que reconhecer, para nós conseguir a duplicação, nós também vamos ter que ajudar a pagar. E deixou bem claro que seria nas proximidades da Minuano, que automaticamente não ia prejudicar muito os moradores do município, porque esses moradores têm alternativas. Então, uma pessoa que vem lá de longe, ela não se sujeita a entrar e fazer um desvio muito grande por R$2 e pouco. Essa é a mentalidade que ele deixou assim, né? E a gente acredita que possa também futuramente ser aquilo lá mesmo, né? Então fico muito contente com essa caminhada a Porto Alegre, com o Dirceu Franciscão, que muito já contribuiu para o município de Arroio do Meio. Tem a expectativa de conseguir 400 mil. O colega Seda sabe muito que os nossos agricultores estão precisando demais disso. E tenho quase certeza que isso vai acontecer. A palavra já foi empenhada, mas a gente tem que saber esperar, porque muitas vezes a gente tem uma angústia muito grande, divulga uma coisa certa e depois não é aquilo que a gente falou aqui. Mas eu, particularmente, tenho quase certeza que isso possa acontecer. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, todos que nos assistem. Falaram um pouco do grupo Front, que já fez entrega das casas aí. No total, para Arroio do Meio, vai chegar 52 casas, né? Para as pessoas que perderam na enchente. 32 já foram entregues, né? E 20 estão em obras. Na verdade, aqui no Vale do Taquari, acho que só dois municípios, só Arroio do Meio e Mussum, acho que vão receber. Isso porque as administrações tiveram logo as áreas de terra, né, disponíveis para essas moradias aí. Só agradecimento a esse grupo Front aí. Falar também na sexta-feira, mais vereadores aí já falaram, estiveram presentes também na vistoria lá da ponte, da 130, né? Estivemos lá também e o cronograma está mantido, né, para dia 29 de março, a ponte ser entregue, né? Tomara que seja, né, mas não sei se... O problema vai ser, eu acho que o ateramento, né? Do lado de Lajeado aí. Mas vamos rezar para tudo dê certo, né? O tempo está ajudando. Ajudando num lado e atrapalhando no outro, que nem na agricultura, que nem o Rocha já falou também. E falar também do incidente que deu ontem, né? Do incêndio de novo, que nem semana passada o Paulo já comentou, né? Que se tivesse os bombeiros aqui, a chegada deles é bem mais rápida, né? E, claro, veio uma guarnição, acho que de Lajeado e outra de Encantada, né? Mas, ainda que só foi danos materiais, né? E falar também que até tem um projeto que vai à votação hoje, esse do campeonato aí, do municipal amador, né? E também ontem de noite participamos de uma reunião na CISAM aí, assunto era família, Bolsa Família, né? Bastante Bolsa Família, né, aqui no município, né? E também a falta de mão de obra nas empresas. Isso é um assunto bem. Até parabéns pela iniciativa aí da administração, né? E temos que trabalhar todo mundo junto, fortes, nessa situação aí. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, mesa diretora, secretário, colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu quero trazer para casa hoje é sobre uma visita que fizemos ontem à Escola Guararapes, tá? Eu e o colega Paulo Góes. Recebemos muitas críticas e reclamações de pais, de alunos, sobre as condições da escola após o ocorrido nas enchentes de maio. Então, entramos em contato com a diretora da escola, a Valquíria, tá? Que de antemão já quero parabenizar a diretora Valquíria pelo excelente trabalho que ela está fazendo na escola. Hoje eles estão com 500 alunos ativos na escola, mesmo a escola estando na situação que ela se encontra. Tá? Eles fizeram uma força-tarefa para conseguir consertar o máximo possível de salas de aula, e dentro das salas de aula que eles têm à disposição, eles estão fazendo o possível para continuar dando aula e ensino aos alunos. Eles teriam bastante situações a ser melhoradas ainda dentro da escola, como a questão do muro, caiu toda com a enchente, né? Teria pintura para ser feito, telhado tem que ser consertado. Então, dentro do pedido que foi feito ao governo do estado, a escola Guararapes, ela foi uma das primeiras que fez o pedido e ficou em segundo plano para ser atendida. Tá? Então, as escolas de Lajeado ganharam atenção nesse momento. E referente a isso, nós fomos atrás então para ver o porquê a escola Guararapes então ficou em segundo plano. Entrando em contato com o engenheiro geral do terceiro CREA, que é o Enéas Bruxel, tá? Ele relatou que para o mês de fevereiro é a previsão para ser encaminhada recursos para a escola Guararapes ganhar atenção nesse sentido. Tá? Até fiz o pedido para ele do número do protocolo desse pedido, para tê-los em mãos, para encaminhar então junto aos nossos deputados, tanto o meu federal como estadual, pedindo atenção. O federal não compete a essa área, mas a gente também encaminha, porque eles têm contato com os deputados estaduais, também pode reforçar o pedido, porque é muito importante a escola Guararapes voltar a estar com todo o funcionamento integral da escola. Outro assunto que eu quero trazer à casa, hoje fomos com uma agenda para Porto Alegre, no Dyer, com o secretário de Logística e Transporte, Costela, Jubilo Costela, tá? Levamos um ofício para ele, fui eu e o prefeito Sidney Eker, levamos um ofício pedindo a limpeza de valetas, tapa buraco com posteriormente fazer todo o recapeamento e uma construção de uma nova ponte na VRS 811. De antemão ele colocou para nós que a prioridade dele hoje é a ponte da 130, onde a gente também não tem dúvida nenhuma, tanto que não questionamos essa questão, mas também não dá para deixar de lado os assuntos que estão em dependência dentro do município, né? E a VRS 811 é do conhecimento de todos que ela está muito ruim. Tá? Então ele, de antemão, se comprometeu em fornecer asfalto para, de primeira mão, fazer o tapa-buraco, porque não adianta fazer um recapeamento sem fazer o tapa-buraco, que daí aonde tem o buraco vai voltar a ter os buracos novamente, né? E o último recapeamento que foi feito aconteceu há uns 12 anos atrás, então acho que ele tem o entendimento que está mais do que na hora, sim, de fazer novamente esse tapa-buraco. Então, junto aos locais onde temos os maiores problemas hoje, onde, né, se criaram os borrachudos, é onde vai precisar dar uma atenção especial. Então ele pediu uma contrapartida do município de dar uma ajuda, dali a pouco, com um rolo compactador, e não tem problema nenhum em o município também dar essa força. Então, dentro do possível, ele vai dar atenção desse pedido assim que ele tiver o orçamento de 2025, que eles ainda não receberam. Então, tendo esse posicionamento, ele volta a entrar em contato com a administração para marcarmos o início desses trabalhos. Referente ao incêndio de ontem, tá, dentro do possível e o que estava ao nosso alcance, nós também conseguimos dar uma força lá e realmente, reforçando que os colegas já colocaram, como é importante nós ter um corpo de bombeiros aqui em Herói do Meio. Tá. Hoje nós estamos ilhado, claro, temos as pontes sim, mas o município não deixa de estar ilhado por rios. Então, nós ficar na mão de bombeiros é muito ruim, porque dá um prejuízo muito grande logo. Né? Se nós tivéssemos bombeiros aqui, né, por fatalidade, saíram numa hora errada também, né, mas é compreensível pela Operação Golfinho, que entrou em ação. Então, reforçar que depende também de todos nós, vereadores, cobrarmos dos nossos deputados atenção nesse sentido. Né? Da minha parte, seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Wiesenfeld.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e demais pessoas que nos assistem. Primeiro assunto aqui, quero fazer um pedido. De repente o César consegue dar uma atenção especial. Na gestão passada já fiz esse pedido. Deve ter até alguns protocolos já feitos. Um fato lá da escola, da Picada Rui do Meio, Afonso Celso, que necessita de uma instalação, uma rede elétrica nova. Tem sérios problemas lá, disjuntor caindo cada pouco, e daqui a pouco nossos amigos bombeiros vão ter serviço de novo. De repente é coisa simples, peço que se verifique isso. E também uma caixinha d'água para a escola. O pessoal lá está dizendo que não tem reservatório de água lá. Se falta água na rede, não tem água na escola. E isso é inadmissível. Eu, da outra vez, já comentei a respeito com o nosso pessoal, mas não sei por que não se pôde fazer. Então, César, dá uma atenção para isso aí. E a respeito da nossa estrada, o Otonus, muito se fala da estrada A Forqueta. Daí, se for possível, dá uma limpada. Meu vizinho, Girelli, passa ali diariamente. E tem alguns pontos que as bocas de lobo estão acima do nível da estrada. Não sei se é a engenharia ou os próprios pedreiros que fazem isso, mas que se verifique isso. As bocas de lobo estão acima do nível da estrada e, em consequência, a água não consegue escoar. E se a gente não resolver isso, daqui a pouco vai começar a acontecer o mesmo problema que acontece na estrada em direção à Forqueta. De repente seja coisa simples de resolver, mas que dê bom resultado. E terceiro assunto, tem uma estradinha que desce, que vai de linha 32 e sai lá em Arroio Grande. Não sei quem é aqui, de repente o César é o que melhor conhece lá. Muro Sete Barulho, acho que é aquilo lá. Se na medida do possível conseguir pelo menos roçar ele, conseguisse dar uma roçada, assim a estrada em si não está tão ruim assim, mas o mato de fato está tomando conta. Queira ou não queira, uma estradinha que é usada por pessoas. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa. pessoas que nos assistem, Lima. Obrigada, Rodrigo. Vou para cá agora. Hoje eu vou falar um pouco sobre a dengue. Felizmente, Arroio do Meio, o nosso município, ele está numa situação até, posso dizer, confortável, que no mês de dezembro o município teve 4 notificações, mas nada, nenhuma se confirmou. Mas, de qualquer maneira, a gente continua e pede mais uma vez para a comunidade também fazer a sua parte, como sempre tem feito. Período crítico da dengue, ele acontece entre novembro e maio. É nesse período que os agentes, nós, agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, intensificamos os trabalhos preventivos, como a manutenção dos cemitérios, onde ocorre o maior acúmulo de água em vasos de flores e dos pontos estratégicos e do controle de focos. Mas temos também no município as propriedades privadas, as casas, empresas, comércio, que precisam também dessa manutenção. Uma cultura nossa, de quase todos nós, é guardar, coletar a água da chuva quando chove. Felizmente, para essa questão da dengue, não tem água. Ontem até fui no cemitério e tudo muito seco. Infelizmente, para a nossa agricultura e para o município como um todo, está faltando água. Então, são coisas um pouco contraditórias, né? A gente precisa pensar que não pode chover muito para não trazer um mosquito que se cria na água, mas o município como um todo precisa de água, água da chuva. Então, como as pessoas costumam guardar, e provavelmente isso vai acontecer quando chover, as pessoas coletam a água e guardam em tambores. Então, o que se pede é que eles mantenham eles bem fechados para não acontecer de se tornar um criadouro do mosquito. Uma medida bem importante é manter, então, esses tambores ou esses recipientes que as pessoas vão coletar a água, manter bem fechado, com tampa bem vedado. Caixas de água fechadas, evitar deixar potes plásticos, porque esse mosquito ele pode colocar o ovo numa casquinha de ovo que, às vezes, sem querer, a gente acaba jogando no pátio, num papel de bala. Se tiver água, vai acontecer de se tornar um criadouro, se transformar num criadouro, que são os pontos de desova do mosquito. A prevenção se faz com manutenção dos pátios, dos jardins, das casas. E é esse o apelo que eu faço para o nosso município, que eu penso... Sim, pode falar.
Posso... Colega Helena, fazer um implemento. Nessas épocas aí, nossas casas, não sei... a dos outros colegas aí, mas, por exemplo, lá na minha casa é uma infecção de baratas. No tempo que você foste secretária de saúde, tinha alguma prevenção para esses insetos? Há alguma possibilidade de requerer algum inseticida para colocar nas bocas de lobo, porque elas vêm da boca de lobo? Na época, foi feito algum tratamento nesse sistema?
Normalmente o município se organiza para fazer essa desinsetização, né, no centro, conforme a infestação. Tem se visto bastante até pelo período, que é muito seco. Então, eu acredito, colega, fez um pedido, né, de para o município se organizar para fazer essa desinsetização no centro, nos bairros, onde tem acontecido isso. E até o período nas bocas de lobo seria o ideal agora, que é tempo seco, porque não adianta fazer o trabalho e chover, né, Mariano? Me ajuda, Mariano já fez, né? Então eu acredito que deve estar sendo programado isso para acontecer. Então essa é a questão do mosquito, né? Embora, como eu já coloquei, Arroio do Meio, o nosso município, durante o ano de 2024, com tudo o que aconteceu ainda, ficamos numa situação, de certo modo, confortável, mas não deixando de prestar atenção. Então, o meu apelo é esse, que as pessoas continuem colaborando, continuem tirando, daqui a pouco, 10 minutos da semana, durante uma semana, para dar uma olhada no pátio, para eliminar tudo que possa acumular água e ser um criador do mosquito. No nosso município não precisamos de um surto de dengue, alguma coisa assim. Eu acho que é o que cabe é a prevenção, é o cuidado de cada um. É, da minha parte é isso. Obrigada, presidente.
Passo a palavra para o vereador Paulo Góes por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, jurídico, secretário Márcio, pessoal que nos assiste. Primeiramente, então, vamos falar sobre o requerimento. Nosso colega vereador Hélio também estava preocupado. Eu fiz um requerimento sobre a detetização que anos anteriores acontecia. O pessoal me procurou, o pessoal começou a pedir. Eu moro no bairro Imoré, é um local que bastante barata nos banheiros também. E eu fiz esse requerimento, aproveitando que agora eu acho que é o momento mesmo, pouca chuva, para fazer. Então o requerimento está com o prefeito e eu acredito que vai ser feito, que esse seria um momento ideal para a nossa detetização das valas, dos bueiros da nossa cidade. Não é só no centro, acho que nós temos que fazer em todo a cidade, nos bairros que estão precisando também. Meu segundo assunto também já veio, o nosso colega vereador Tio Hélio se preocupou um pouco com o pessoal que está vindo as contas da Corsã, e fui fazer uma visita para eles. Eu tinha algumas informações, como é que está funcionando, e eu acho que é um alerta para a nossa população, que a grande maioria, muitos, poucos, sabe como está funcionando a Corsã, que ela foi privatizada, né? Hoje a EGA, é uma sigla lá que é a empresa que tem a Corsã. Então, só para os senhores também, eu acho que aconselho fazer uma visita, informações e a gente também, daqui a pouco, pressionar um pouco eles, porque nós temos... Está complicada um pouco a situação, porque eles não têm plantão. Se acontecer uma coisa hoje, no final de semana, nós temos que ligar no número 0800, vai cair numa central, a Rua do Meio não tem funcionários para fazer, para trabalhar, não temos. Depende da situação, vai vir de Lajeado. Então, a situação da Corsã é complicada. Hoje, eles têm uma secretária ali só. O nosso gerente, que era o Jaime, foi para Lajeado, não está mais aqui. Então, só tem uma secretária para ajudar com algumas informações. O rapaz da leitura e um rapaz que faz os reparos que acontece no dia a dia. Então, a Corsã, a gente já sabia que ia diminuir a qualidade do atendimento. E a gente precisa orientar a população, então, e ficar atento, peço a ajuda dos colegas, ficar atento nesse assunto. O que eles têm, uma coisa que eu, de bom lá, que é para ajudar, eles têm um totem. Então, se alguém precisa tirar uma segunda via, não tem custo, só chegar lá, alguma informação, então a moça lá consegue ajudar. É o 0800, para o pessoal daqui a pouco nas redes sociais aí, na imprensa, divulgar, né? É 0800-646-6444. Esse é o número hoje que a gente precisar da Corsã. Vamos ter que correr atrás. Complementando o assunto do colega Fernando, que visitamos o Guararapes, a Escola Estadual Guararapes, ela está numa situação precária mesmo por fora, assusta tu olhar aqueles tapumes caindo. Fiquei feliz que as salas de aula estão em condições. A diretora, a Ingrid, então, está de parabéns mesmo pelo trabalho que ela está conseguindo fazer para manter as salas de aula. Então, as salas de aulas têm o mínimo de segurança, têm segurança e têm condições de atender os alunos agora na volta às aulas. Claro que todos nós temos que correr atrás para, com os seus deputados, para nós conseguir terminar a parte externa e a reforma da estética do Guararapes, né, que seria, e o telhado também está com problema pela que ela nos passou. Outro assunto muito importante foi a reunião que a gente teve ontem na CISAM. Então, a maioria dos colegas vereadores estavam lá, quem pôde. Um assunto muito delicado, um assunto que gera discussão da sociedade, empresários, as pessoas que estão no Bolsa Família também, acho que a gente deve escutar também. E, durante a reunião, a gente, muitas coisas não foram esclarecidas. Então, eu vou fazer uma solicitação para o pessoal do CRAS. Na próxima sessão, eles viriam antes aqui e dão uma explicação um pouco melhor para nós sobre as casas, qual é que foi o critério, as casas que vieram do Estado, né, as casas que foram do Front, sobre os Bolsa Famílias, como é que eram os critérios que eles tinham, o que, que eles vão fazer de agora em diante. Acho que é importante para nós a gente escutar e um pouquinho mais tete a tete, como se diz, assim, a gente trocar uma ideia com eles. Então, eu vou solicitar para a próxima sessão a gente conseguir essa reuniãozinha com eles. Não poderia deixar também de comentar o que está acontecendo, por incrível que pareça, né, quando a gente envolve um assunto, a necessidade do Corpo de Bombeiros em Arroio do Meio. Como os colegas comentaram, essa vez o incêndio foi próximo à empresa do nosso amigo Rocha. Poderia ter sido até pior se não fosse vir as guarnições. Um tempo de resposta muito rápido pela distância até. A gente chegou a ter 3 caminhões de combate ali, quem estava lá. Tipo, nosso colega Fernando também estava lá. Eu, a gente ajudando o que pode de... mesmo de longe, fazendo contato, enfim, fomos no local, o atendimento foi rápido, dentro da distância que a gente tinha. Mas se a gente tivesse um corpo de bombeiros aqui em Arroio do Meio, com certeza, aquela madeira, aquela bem material que o rapaz há pouco tempo saiu da enchente, não teria acontecido, não teria perdido tanta coisa. Seria isso, senhor presidente.
Passa a presidência para o vereador Hélio.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, secretário, boa noite, jurídico, colegas vereadores, pessoas que nos assistem em imprensa. Primeiro assunto, quero pedir uma atenção especial ao nosso executivo, mais diretamente ao Departamento do Meio Ambiente, em relação ao recolhimento do lixo. Já foi comentado aqui, é o nosso meio ambiente que coordena esse setor, por causa dos cronogramas. Tem dias que o caminhão do lixo passa duas vezes na mesma rua. E aí depois fica quatro, cinco dias sem passar. Eu acho que nós não podemos, que nem o Rodrigo já se informou com a empresa, não podemos esperar até fevereiro para a empresa se organizar. Então, peço uma atenção especial. Inclusive, amanhã eu vou mandar um WhatsApp para o responsável do meio ambiente pedindo uma agilidade nesse sentido. Como os colegas vereadores também já falaram a respeito do Guararapes, muitas pessoas estão vindo comentar, me procurar, como os colegas vereadores também. Foi comentado a respeito da reforma, sim, já deveria estar em andamento essa reforma. Como foi comentado com o Enéas, que é o representante da engenharia, da terceira coordenadoria regional, o problema está no acerto do orçamento. Conversei ontem ainda com a Grace, que esteve em Porto Alegre, a respeito disso. O problema era que o nosso telhado não estava incluído no orçamento. E o nosso principal problema que nós já tínhamos no Guararapes era o telhado antes das enchentes. Então, foi feito, tem que ser feito um aditivo no orçamento, que até o final do mês era para estar pronto para o começo do mês que vem começar as reformas. É uma pena que não aconteceu antes, porque mês que vem nós já estamos com os alunos no colégio, que vai dar um transtorno. Mas vamos ficar de olho e cobrar para isso aconteça. A respeito do incêndio de ontem, quero deixar um agradecimento muito especial aos nossos bombeiros, que ontem eu participei também ativamente, como tivemos colegas aqui, do incêndio ali. Como sou funcionário público, fui solicitado para o uso da retroescavadeira. Vieram três guarnições, Rajado primeiro, depois Encantado e depois Estrela ainda. Três caminhões para nós conseguirmos conter o incêndio e não ir adiante para outras empresas e outras moradias. Como todo mundo falou já, se nós tivéssemos o corpo de bombeiros ali ainda, provavelmente tinha sido evitado e só um problema resolvido logo o foco do início. Mas temos que cobrar e lutar. Mas também não podemos deixar de agradecer aos voluntários, vizinhos, pessoas que estavam passando, que deram uma ajuda muito especial ali. E propriamente as pessoas que trouxeram água para os bombeiros tomar. Isso também foi importante. Depois os bombeiros ficaram fazendo comentário bom ali. Pô, se lembraram de nós para trazer água para tomar. Isso é importante.
Permite uma parte? Acho que a questão dos bombeiros, né? Nós temos muitos hidrantes divididos em diversos pontos, né? Mas de repente teria que dar uma atenção especial para realmente verificar se eles têm condições de uso na hora que a gente precisa usar eles, né? Então acho que seria importante, né, verificar essa situação, né?
Sim, isso é verdade, porque assim, ó, a gente conseguiu ali junto um hidrante, foi emendado um monte de mangueiras, mas não teve pressão para trazer água até nos caminhões.
Uma parte. A questão dos hidrantes seria essa, então, é de praxe. Muito importante, se os bombeiros tivessem arroio do meio, eles saberiam todos os hidrantes que a gente sempre mapeia, quem faz esse mapeamento é os bombeiros. A quantidade de água que ele consegue mandar, a gente tem um equipamento que mede. Então, se tivesse os bombeiros aqui, a gente com certeza teria esses hidrantes funcionando dentro das suas capacidades.
Obrigado. Fernando?
Entra até a observação, César, que ano passado eu conversei com o Jaime, que é o gerente, que a Corsã fazia manutenção desses hidrantes para manter eles sempre limpo e ativo. Aí entra a pergunta, vai ser mantido a manutenção desses hidrantes agora? Aí fica a pergunta, né?
Eu acho que ninguém precisa nem perguntar, né? Do jeito que está a Corsã, não vai ter jeito. Mas é importante, assim, eu queria lembrar e agradecer novamente ao Corpo de Bombeiros por ter presenciado pessoalmente ontem, além do forte calor que se passa ali junto a eles, o equipamento pesado, né? Isso é admirável, essa profissão. Como todas as profissões são importantes, né? Cada uma na sua peculiaridade, mas ali é muito importante isso. Só não nos incêndios, mas em todas as questões dos bombeiros, né? Ali foi muito importante a presença deles e vamos lutar para quanto antes nós conseguir trazer eles de volta para o Rio do Meio. Temos já a área de terras em São Caetano, acho que um lugar bom, acessível, que é importante também, beira de asfalto da 130, né? Para ser rápido a hora que nós tiver o prédio ali e puder precisar usar o Corpo de Bombeiros. Seria isso. Obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Ordem do dia, leitura do projeto.
Projeto de lei 001 de 6 de janeiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a reajustar os valores da unidade de referência da base de cálculo do plano de valores do valor do metro quadrado de edificação.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Anteprojeto de lei 001 do Legislativo.
Dispõe sobre a instalação de um elevador nas dependências da Prefeitura Municipal visando garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, idosos e demais pessoas com mobilidade reduzida.
O anteprojeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O anteprojeto está aprovado.
Projeto 003, 004, 005, 006 e 007 2025 do Executivo baixam as comissões.
Explicações pessoais. 2 minutos sobre a posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.